E um vídeo no YouTube com mais de 15 milhões de visualizações mostra um vídeo produzido, inclusive, por uma atriz, também humorista, de Guzman. Ela fala sobre, nesse vídeo, trata sobre o quanto as pessoas estão hipnotizadas com os smartphones. No vídeo, uma moça está lá na cama com o namorado olhando o smartphone. Ela passa por uma série de momentos de convívio social que não é bem social. Ela está no meio de pessoas, mas cada um está com o seu smartphone, tirando fotos, enfim, hipnotizado. Será que teremos que conviver com um ser humano hipnotizado por esse objeto? Para falar um pouco sobre isso, eu converso agora com a psicóloga clínica. Eu converso com Soraya Sáez Vignoli. Senhora Soraya, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Nós estamos ficando hipnotizados pelos smartphones. O que está acontecendo com o ser humano?
Tem um fascínio, né? É como se fosse aquele contexto mágico de antigamente. As pessoas se fascinam por uma coisa extraordinária. E hoje o smartphone tem dado esse fascínio. As pessoas estão com dificuldade de se manter afastado, né? Se estiver desconectado, se eu não ficar todo momento vendo as atualizações, eu posso estar perdendo muita coisa, né? Então, existe sim hoje esse movimento, esse comportamento humano, que é interessante que não são só os jovens ou os adolescentes, mas os adultos também, né? Como se fosse um vício.
Aí que tá, isso que eu queria perguntar para a senhora. Já dá para encarar isso como um vício? Porque tem gente que está se tratando disso.
Já tem. Inclusive tem um nome, né, para aquelas pessoas que elas não conseguem dormir com o telefone distante, com o smartphone distante, tem que dormir com o computador, né, com a tela ligada. Já tem um nome para essa patologia, diria assim, que é esse exagero, essa dificuldade de, olha, hoje eu não vou entrar nas redes sociais, né, hoje eu não vou me informar de tudo, tem que estar totalmente ligado o tempo inteiro. Então isso já tem um nome e é considerado, sim, né, um uso exagerado, já um comportamento que está fugindo um pouco da normalidade.
Porque as pessoas estão perdendo, além da sala de aula, né, que está lá o aluno com o smartphone, elas estão perdendo emprego com isso, perdendo relações. O ser humano está sendo afetado, inclusive, no seu convívio social.
Com certeza. No convívio social é assim, dramático, né? Porque as pessoas, elas estão juntas, mas não estão presentes, né? Elas não se olham, elas postam o tempo inteiro, então a preocupação não é viver o momento, né, viver aquele olhar, aquela experiência, mas registrar a experiência para que eu possa postar isso. E é muito interessante como as pessoas relacionam o número de curtidas, o número de visualizadas. Isso também acaba tendo impacto, o quanto eu sou aceito, o quanto eu sou popular, o quanto as pessoas gostam de mim, estão me vendo, né? Caligari saiu uma matéria dele hoje também para o Face, falando da inveja do outro, né? Não é experiência assim, mas o quanto eu posso causar inveja no outro, que acaba movendo o meu comportamento. E o vídeo mostra isso, né? As pessoas muito mais preocupadas em registrar pelo smartphone o evento do que estar presente, do que estar experienciando o que está acontecendo, para depois postar, porque isso também vai ter um retorno para ele.
Então significa que o ser humano hoje está muito mais preocupado em ser visto e ver outras pessoas do que realmente viver a vida dele e produzir algo que ele possa vivenciar, ter prazer com aquilo.
Isso, em vez de vivenciar a experiência, né? É muito mais, olha só que loucura, né? O que conta mais não é ser feliz, mas é parecer invejavelmente feliz, né? Não é o ter, é o ser, porque o ter eu consigo mostrar com mais facilidade do que o conteúdo.
Então, nós podemos dizer que nós estamos hipnotizados por uma falsa ideia do que nós somos. Quer dizer, de uma certa forma, o ser humano não está vivendo a vida dele. Ele está começando a viver uma vida virtual como se fosse real.
Isso. Até tem alguns estudos apontando que as redes sociais têm causado uma angústia muito grande, porque é uma versão editada da vida das pessoas. Todo mundo coloca os melhores momentos, os melhores ângulos, né, quando eu estou curtindo a vida. E a impressão que passa para o outro é que isso é a realidade de tempo integral. Então, assim, a minha vida não é tão boa porque eu vejo só coisas boas da vida dos outros nas redes sociais, né? Então, isso tem causado muita angústia nas pessoas, porque eu não consigo alcançar essa felicidade em tempo integral o tempo todo, né? Então, é preciso tomar cuidado. Eu já vi um grupo de jovens combinando, achei muito interessante. Quando sentam no lugar para se confraternizar, seja um barzinho, uma reunião em casa de amigos, eles combinam e colocam um celular em cima do outro. Aquele que pegar primeiro o celular paga a conta. Eu achei muito legal essa ideia, né? Porque foi uma maneira, uma estratégia para que falasse, gente, vamos, né, vamos conversar, vamos estar aqui, né, de corpo e alma, integralmente. Se a gente não tomar cuidado e tomar algumas medidas de cuidado com relação a isso, né, isso vai se repetir no ambiente familiar, no trabalho, nas relações sociais, com certeza.
Agora, eu vou fazer uma brincadeira. No Velho Oeste tinha alguns filmes de Bang Bang que mostravam que os pistoleiros, quando iam em determinados lugares, como nos bares, por exemplo, deixavam um revólver na entrada. Né? Uhum. Então, nós vamos ter que fazer um dia isso. Quer dizer, você, para entrar no determinado ambiente com respeito, deixe seu smartphone na entrada.
Deixe o smartphone, desligue o seu smartphone. E olha só que interessante, acabei de ouvir uma notícia agora há pouco, na CBN, inclusive, que a Samsung está lançando um smartwatch, que é um telefone inteligente, que é para a pessoa não perder em nenhum momento a conexão. Então, se ela não tem acesso ao tablet, né, por exemplo, e ela está numa reunião, ela vai acessar os e-mails e as redes sociais pelo telefone de pulso. Olha que loucura, está sendo lançado agora, né?
Então, ela pode usar o telefone de pulso, quer dizer, ela vai arrumar mecanismos de não perder a relação dela com as redes.
Isso, porque às vezes é inviável, né? Não é conveniente você tirar um smartphone com uma tela grandinha do bolso para utilizar. Então você usa o seu relógio de pulso, que é um smartphone disfarçado, para poder estar conectado.
Então a pessoa tá lá na reunião e ele está lá mexendo no seu relógio, mas no fundo ele está na página social.
Isso. Olha que loucura.
Quer dizer, as próprias empresas criam mecanismos para você burlar a convivência social, para você arrumar um jeito de, mesmo estando lá, não estar.
As empresas, elas estão movidas aí para atender e criar necessidade nas pessoas, né? Então, se isso é uma coisa que está realmente gerando lucro, é aí que eles vão investir em tecnologia, em inovações, né? E se a gente não cuidar, a gente vai, sem refletir sobre isso, entrar na onda do momento, né? E perder muito nas relações.
Essa questão que eu queria conversar um pouquinho com a senhora. Como é que a gente faz? Porque, claro, a gente tem filhos, tem adolescentes que fazem muito isso, tem pais que ficam desesperados em casa porque não conseguem se relacionar com o filho, que o filho está com o smartphone. A gente tem ambiente em que as pessoas usam a rede social o tempo todo. Como a gente pode orientar as pessoas para se controlar? Existe algum meio das pessoas terem uma forma delas exercitarem o autocontrole?
Eu acho que primeiro é o modelo, se a gente vai falar de casa, né? Eu acho que a primeira coisa é o modelo de pai e mãe, que a gente tem que estar presente, olhando no olho e assim, desliga o telefone, desliga na hora do almoço, né? Está na hora da refeição, vamos conversar. A hora que você perceber que a pessoa não está te dando atenção, fala, gente, o mais importante é quem está na tua frente, não é a rede social. Então você vai também puxando, né, o teu filho para poder estar refletindo sobre tudo isso, né? Mas tem que ser um modelo também. Hoje a gente tem alguns pais aí que não estão sendo bons modelos, né, Gilson?
Ou seja, o pai acaba sendo muito mais viciado que o próprio filho, acaba não tendo argumento para poder usar isso com o filho.
É verdade.
Agora, essa relação que a gente tem entre pai e filho, a gente tem uma preocupação também na vida profissional, porque nós estamos trazendo um pouco esse vício para a vida profissional. E estamos prejudicando as nossas relações. Inclusive, naquele vídeo, fica muito claro assim, você às vezes tem um parceiro, uma parceira, e você não tem, porque a pessoa convive mais com a rede social do que ela. É hora da gente começar a parar e sentar para conversar e colocar isso como uma preocupação das relações que a gente tem. Sentar a pessoa mesmo, falar, nosso casamento, nosso namoro não está indo bem por causa desse smartphone?
Com certeza, não é hora de refletir sobre isso, conversar, dialogar, né? Falar assim, escuta, vamos, né, desligar, porque olha que rota de fuga, que recurso de fuga não é o smartphone, se você não tem muito o que conversar, ou está com alguma dificuldade, não quer tocar nesse assunto, você foge para esse mundo virtual. Quer dizer, você tem, está do lado de uma pessoa, mas você não está com ela, você se sente só, né? Ou você faz o outro se sentir só, estando, né, presente fisicamente.
Agora, o autismo, por exemplo, é uma doença que a gente tem às vezes na infância, descobre muito cedo e os pais tratam. Agora a gente vai ter o cara que fica autista adulto.
Autista adulto, né? Inserido na sua bolha. Exato. Virtual, sem se conectar com o mundo externo. Tem sim, a gente tem que cuidar disso, né, Gilson? Prestar atenção, discutir, ver se a gente não está exagerando, né? E parar, desligar um pouquinho e estar olhando no olho da pessoa. O mais importante quando você está com outra pessoa é aquela pessoa que está na tua frente, né? Exercitar isso, prestar atenção, não se preocupar em que você, né, tem que responder na hora uma mensagem, né, uma postada no Face. Então é realmente se conectar com a pessoa que está na tua frente.
E isso um dia já foi simplesmente respeito, hoje virou tratamento.
É verdade.
Senhora Soraya Sáez Vignoli, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Wilson.
Conversei um abraço. Conversei com a psicóloga clínica Soraya Sáez Vignoli. Conversamos sobre o uso excessivo dos smartphones. Está hipnotizando as pessoas e prejudicando as relações que elas estão estabelecidas. A senhora Vignoli colocou que hoje nós temos na sociedade uma certa admiração, idolatria por esses objetos. E as pessoas podem utilizá-lo como uma rota de fuga, escapar do ambiente onde estão, quando se sentem contrariadas, e poder fugir através do smartphone, através de um contato com as redes sociais.